Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para verificar o que a gente pode esperar de regime de chuvas para os próximos dias, o que as previsões, os mapas estão apontando para a gente, e para ajudar a gente a entender um pouquinho essas informações, Celso Oliveira, meteorologista sênior da Safira Energia, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Celso, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, Guilherme, e bom dia a todos.
Celso, novembro começou chuvoso em muitas regiões aqui do Brasil e os próximos dias devem manter essas precipitações, né?
Sem dúvida, muita água, Guilherme. Você tem toda a razão. Essa semana, né, que começou agora, na verdade, desde o sábado passado, nós estamos diante da melhor precipitação, da maior precipitação registrada no Brasil até agora. E essa chuva não para. Ah, eu até vou compartilhar com vocês aqui, por exemplo, a imagem de satélite. Por enquanto, né, agora olhando nesse final de manhã, mais nuvens que chuva, né? Aqui tem a divisa das bacias hidrográficas, mas é possível também enxergar a divisa dos estados, né? Então temos muitas nuvens aí sobre Bahia, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, chuvas mais pesadas no Amazonas, na Bolívia, né, já fronteira com Rondônia, e uma frente fria aqui na altura do Rio Grande do Sul. Até eu chamo atenção para essa frente fria aqui na altura do estado, porque é esse sistema que vai organizar a chuva sobre o Brasil nos próximos dias. Deixa eu mostrar aqui para vocês já um mapa sem essas bacias hidrográficas e mostrar o acumulado de chuva projetado entre hoje e a segunda-feira da semana que vem. Então, justamente essa frente fria que está aqui na altura da região sul, ela não chega a trazer um grande acumulado de chuva para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Os acumulados projetados, né, se a gente olhar aqui a escala, né, os acumulados mais modestos, aí variando de 10, 15 até 20 milímetros, Santa Catarina um pouco mais de 20 milímetros. Porém, à medida que esse sistema encontra mais umidade e avança pelo Paraná e principalmente pelas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte, esse sistema ele vai ser capaz de trazer acumulados acima de pelo menos aí 50 milímetros nos próximos 5 dias. Algumas áreas com acumulados até próximos dos 100 milímetros. Então, por exemplo, a divisa entre Goiás, né, ao longo do Vale do Rio Araguaia, entre Goiás e Mato Grosso, leste do Mato Grosso, é uma região que pode receber aí mais de 100 milímetros, a região de Querência, por exemplo, no estado do Mato Grosso. E mais que isso, Guilherme, também temos aí alguma precipitação chegando ao Mato Piba, né? Acumulados um pouco mais baixos, aí entre 20 e 40 milímetros, mas também há a expectativa do espalhamento dessa precipitação. Agora, vale salientar o seguinte, Guilherme, à medida que a gente avança no tempo, deixa eu tirar o zoom aqui, poder mudar o mapa, no período que vai do dia 11, né, até o dia 16, ou seja, ao longo da semana que vem, vamos dar um zoom novamente, olha só como essa frente fria ela ganha intensidade. Então, já estamos falando já de acumulados próximos dos 100 milímetros em uma boa parte do norte de Minas, norte de Goiás, Mato Grosso, Mato Piba, de uma forma geral, também com acumulados elevados, o sul do Pará, e por outro lado, né, o centro e sul do Brasil, Mato Grosso do Sul, São Paulo, a região sul de uma forma geral, com menos precipitação. Até chove sobre a metade sul do Rio Grande do Sul sobre nesse período, mas acumulados mais modestos. O que chama atenção isso? Chama atenção para uma formação de invernada já, né, temos uma invernada mais persistente, um acumulado de chuva que, claro, vai paralisar, mesmo que de forma temporária, as atividades de campo, plantio, as atividades de manutenção das culturas, mas é uma chuva bem-vinda porque tivemos um inverno muito seco. Então, a umidade do solo não está totalmente reposta e essa precipitação, sim, ela deve repor uma boa parte da umidade do solo. Então, o resumo aí para esses próximos 15 dias é esse: é muita água, principalmente sobre o centro e norte do país, pegando norte, nordeste e partes do sudeste e centro-oeste. Guilherme.
Então, Celso, aquela região ali do Mato Piba que vinha sofrendo mais com essa falta de chuvas, deve ter o retorno dessas precipitações aí nos próximos dias, né?
Exato. Os acumulados são muito bons. Em algumas áreas, principalmente da Bahia, já houve uma aceleração do plantio em função das chuvas registradas ainda em outubro, mas agora a expectativa é que essa precipitação também avance com força para partes do Piauí, Maranhão, mesmo o norte do Tocantins e leste e sul, né, e sudeste do estado do Mato Grosso. Então, do Mato Grosso não, desculpa, do Pará. Então há uma tendência aí de chuvas realmente significativas agora nos próximos dias e aumento da umidade do solo.
Mas por outro lado, nessa aquela região mais o sul, os estados do sul, tem um tempo mais seco nesse começo de novembro, né?
Isso, inclusive conversando com alguns produtores, é natural isso, né? A gente fala sobre laninha, né? E aí eu vou passar aqui para a terceira pêntada, né? Que já mostra o um enfraquecimento da chuva no Brasil, né? De uma forma geral. Já temos aí áreas em verde, representam de 20 a 40 milímetros no sudeste, centro-oeste. O sul ainda seco, mas aí a gente vai falar sobre isso. Qual que é a questão, né? E é natural isso, né? Que eu falo até gato escaldado, né? Como se diz a frase, gato escaldado tem medo de água fria. A gente vem falando do fenômeno Laninha, é um fenômeno fraco, um fenômeno que não traz aí efeitos muito significativos do tempo, do clima, isso a gente precisa realmente comentar, mas é natural que o produtor, do produtor gaúcho, ele tenha essa preocupação com uma diminuição da chuva, porque a precipitação no Brasil, ela funciona como uma gangorra. Se começa a chover mais para o centro e norte, naturalmente o sul acaba secando. Só que como esse fenômeno Laninha é fraco, ele não vai permitir que tenhamos períodos secos muito prolongados. Inclusive, nesse período, né, que vai do dia 16 até o dia 20, ainda não está claro, né, nessa simulação, é o SMWF, modelo europeu, mas já outras previsões já indicam que essa gangorra da chuva ela vai começar a pender mais para sul. Então, o que vamos perceber, né, nesse período aí do início da segunda quinzena é que as previsões vão se tornar cada vez mais secas no centro e norte do país e vão ficar cada vez mais úmidas no sul, né? Então, há uma expectativa de retorno da chuva no sul, embora o mapa ainda mostre acumulados realmente modestos aqui nesse período, né, do dia 16 ao 20, mas há uma tendência, uma expectativa realmente positiva do retorno da chuva, e pelo menos pensando agora, né, nesse plantio da soja, desenvolvimento inicial da soja no Rio Grande do Sul e no Paraná, já um plantio mais acelerado, já um desenvolvimento mais acelerado, já foi plantado há mais tempo, mas pensando no desenvolvimento dos grãos no Sul de uma forma geral favorável por conta desse retorno da precipitação, Guilherme.
Aí, Celso Erialdo, Valdio Júnior, todos mandando seu bom dia aqui. E aí, muitas perguntas, especialmente do pessoal lá da Bahia, perguntando dessas chuvas. O José Américo é de Mairi, na Bahia. Ele fala que o sol tá forte lá na região, quer saber das chuvas. Também tem mais baianos. O Valdé é de Itarana, no centro-leste da Bahia. Também diz que tá seco por lá. E Ibitiara, na Bahia, também diz que está faltando chuvas, o José Mendes. O Rodrigo Carvalho de Brumado, no sudoeste da Bahia. O pessoal da Bahia está preocupado com essa chegada da chuva, Celso.
Pois é, e aí nesse caso, Guilherme, a gente vai ter que fazer uma divisão, tá? Por quê? Vou até dar um zoom aqui sobre a Bahia para a gente olhar com lupa, né? Como é que vai ser essa distribuição de chuva. Se a gente pega de Vitória da Conquista, né, Guanambi, avançando na direção do oeste da Bahia, ou mesmo de Lençóis, na Chapada Diamantina, para oeste, os acumulados projetados são bons. Porém, perceba, justamente à medida que caminhamos, né, mais para o sul da Bahia, mais para o leste, para a região de Jequié, por exemplo, esses acumulados eles são mais modestos. E vem um ponto aí que eu venho chamando a atenção, porque mesmo com essa chuva promissora agora, nesses próximos dias, em parte da Bahia, não pegando toda a Bahia, eu chamo atenção para essa questão do Laninha fraco e para a própria temperatura do Oceano Atlântico não ajudando tanto. Isso é bem evidente aqui. A frente fria, ela chega só até o norte do Espírito Santo. Numa situação normal, pensando num Laninha forte, você teria essa frente fria chegando com força até o Recôncavo Baiano. E aí, claro, choveria sobre a área de pastagem, sobre as áreas de cacau, do sul da Bahia. E a gente percebe que não é por aí. Então, embora, né, pensando agora no curto prazo, mesmo nas áreas beneficiadas por precipitação, há uma necessidade de cautela, porque esse fenômeno Laninha não é intenso a ponto de manter a chuva abrangente e principalmente frequente durante todo o período. Então, A segunda quinzena, por exemplo, de novembro já vai ser mais seca nas áreas de grãos. E aí vem uma notícia que é pior, porque para o leste da Bahia, nem mesmo essa frente fria ela vai ser capaz de trazer um grande acumulado. Até chove em algumas áreas, temos aí essas áreas em verde, né? Elas representam aí 20 a 30 milímetros, não é uma chuva desprezível. Mas o problema é que depois disso entra num período seco, onde a próxima precipitação é prevista somente para o início de dezembro. Então, esse é um ponto que a gente vai ter que monitorar. O espaçamento entre as precipitações ainda promete ser longo, não apenas no leste da Bahia, mas no Mato Piba de uma forma geral. Vamos ficar de olho nisso.
O Beneildo Carneiro é lá do noroeste do Ceará. Ele quer saber da chuva por lá. O Ceará tá mais complicado para essas precipitações, né, Celso?
O período úmido do Ceará acontece entre fevereiro e maio, tá? E aí, deixa eu até pegar aqui, porque eu acho que esse mapa ele vai me ajudar a mostrar o que que é que está acontecendo e qual é a perspectiva. Percebam que a chuva já no aqui no alto da tela, né, no alto do mapa, a chuva no oceano ela está muito distante do litoral do Ceará. Nessa época do ano, até normal, não chove mesmo no Ceará. Mas o problema é que essa chuva está mais ao norte que o normal. Ou seja, o que quer dizer isso? Que a temperatura do Atlântico, acima da linha do Equador, está mais elevada do que a temperatura próxima da costa, do Nordeste. E isso, por enquanto, as previsões mostram que esse padrão, né, que a gente chama de dipolo, ele persiste. Então, é claro, à medida que formos caminhando para fevereiro, essa área de chuva ela vai se aproximando da costa, do Nordeste. Mas se mantivermos essa diferença de temperatura, ela não chega com força até o litoral do Ceará. Então, por enquanto, e até eu digo por enquanto porque é em fevereiro, então temos ainda 3 meses até lá, e alguma coisa eventualmente pode mudar, a gente precisa monitorar a temperatura do Atlântico, mas o cenário que as simulações mostram é justamente uma dificuldade dessa chuva que vem pelo litoral, né, pela costa norte, né, do Brasil, chegar efetivamente às áreas produtoras, né, do Rio Grande do Norte, do Ceará, do norte do Piauí, do norte do Maranhão. Então, a perspectiva não é das melhores agora para a próxima quadra chuvosa que acontece entre fevereiro e maio de 2025, Guilherme.
O Júnior é de Muriaé, em Minas Gerais, zona da Mata Mineira. Ele diz que tem chovido bastante por lá quase todos os dias e deve continuar essas precipitações lá na zona da Mata, em Minas, né, Celso?
Deve. Pegando a Muriaé, o que que temos na zona da mata, né? Acumulados nesse período que vai do dia 11, né, até o dia 16, acumulados de pelo menos 50 milímetros, algumas áreas até mais próximas de Juiz de Fora, se aproximando dos 100 milímetros, e mais que isso, eu até queria voltar aqui no mapa para pegar o período anterior, né, que vai do dia 6 ao 11, né, agora o período agora dos próximos 5 dias. Embora chova mais sobre a região de Juiz de Fora, né, mas à medida que caminhamos também por toda a zona da Mata de Minas, esses acumulados projetados eles são razoáveis, aí chegando a 25, 40, eventualmente até 50 milímetros. Então eu até diria, tende a aumentar essa chuva no decorrer da semana que vem, tá? E inclusive com formação de invernada, né? Então, eventualmente a gente pode estar registrando, faz um pouquinho de sol pela manhã, a chuva forte vem à tarde, alguma coisa do tipo. A tendência para a semana que vem já é de um período realmente mais chuvoso e de temperaturas um pouco mais baixas.
O Fábio Azevedo é do sudeste do Tocantins e ele quer saber como é que ficam as chuvas para os próximos dias lá nessa região.
Muito boa a chuva, principalmente no último período, né? Que no segundo período, melhor, que vai do dia 11 até o dia 16, acumulados que podem se aproximar aí dos 100 milímetros, tá? Então a expectativa é de valores elevados aí no decorrer da semana que vem por conta dessa frente fria na altura do Espírito Santo.
Valdé mandando aqui obrigado pelas informações que ajudaram ele lá com a chuva na Bahia. E o Adriano Nunes é de Filomena, Pernambuco. Ele quer saber como é que ficam as chuvas lá para o Pernambuco. Pernambuco está naquela parte do Nordeste que tem chuvas ou da parte que não tem chuvas, Celso?
Então, até choveu, assim, se formos pegar Petrolina já no oeste, né, de Pernambuco, no último evento chuvoso, em outubro, A região surpreendeu até, choveu 100 milímetros. Não é normal você ter no Vale do São Francisco, pelo menos nessa região entre Juazeiro e Petrolina, acumulados tão elevados. O normal é chover mais para o oeste da Bahia, mais para o sudoeste do Piauí. O período úmido mesmo de Pernambuco é mais para março, né? Fevereiro, março, abril. E aí, nesse aspecto, até aproveitando, né, o mapa, né, há sim expectativa de algumas pancadas de chuva sobre o centro e oeste de Pernambuco, por enquanto acumulados mais modestos, né, que os registrados no mês passado, mas na região central de Pernambuco já, e principalmente na faixa leste, mesmo na área de cana-de-açúcar, os acumulados são mais baixos, o que é o normal para essa época do ano. O cuidado aí em Pernambuco é o mesmo que eu recomendo para o Ceará. A temperatura do Atlântico, ela não ajuda tanto na ocorrência de precipitações aí já para fevereiro, março, decorrer de abril. Vamos monitorar, mas hoje o cenário, né, atual, não é tão favorável a precipitações, apesar do fenômeno Laninha.
O Jonathan da Silva de Belo Horizonte, Minas Gerais, vale ao mesmo que a gente destacou para a Zona da Mata, Celso?
Vale, muita água também em Belo Horizonte, tá? Então, toda a região central de Minas, o Cerrado de Minas, Triângulo Mineiro, sul da Bahia, com expectativa de chuvas significativas agora nos próximos dias, inclusive algumas áreas com acumulados acima dos 100 milímetros. E aí, pensando em Belo Horizonte, né, já pensando em cidade grande, aí, eventualmente com problemas associados ao transbordamento, por exemplo, do Arrudas, que é muito comum na região metropolitana de Belo Horizonte. Guilherme.
Aí, Celso, o Evandro Batista, ele é lá da Bahia, lá da região do Vale do São Francisco, ele manda uma pergunta interessante aqui. Ele diz que nos últimos dias tem ficado nublado, tem tido chuvas, mas tem tido nuvens, mas a chuva não está acontecendo. Ele quer saber por que que isso acontece, por que que fica tão nublado, mas a chuva não acontece.
Está acontecendo um negócio que é comum, assim, relativamente comum mais no verão, mas está acontecendo já na primavera, que é um fenômeno chamado vórtice ciclônico de altos níveis. Basicamente, tá, esse nome grande, é uma circulação de ventos lá no alto da atmosfera, e que impede justamente a ocorrência de chuva generalizada. Só chove na borda. Então, se olharmos as chuvas registradas nos últimos dias, tem chovido bem ao longo da divisa com o Tocantins. Região de Luiz Eduardo Magalhães, São Desidério, Formosa do Rio Preto, enfim, Roda Velha. Essas nuvens, elas até avançam na direção do Vale do São Francisco, mas por conta desse tal vórtice, a umidade é muito baixa já. E aí essas nuvens não têm força suficiente, vamos dizer assim, para provocar efetivamente chuva. A boa notícia é que agora, nesses próximos dias, esse vórtice, principalmente no decorrer da semana que vem, ele acaba se afastando. Isso permite o retorno da chuva para o Vale do São Francisco. Inclusive, a gente viu que tem chuva, pelo menos até perto de Juazeiro, perto de Petrolina. É claro que são acumulados mais modestos, mas volta a chover agora nos próximos dias também sobre o Vale do São Francisco.
O Thiago Almeida, ele é de Condeúba, na Bahia também, Celso. Ele quer saber do efeito do Laninha, especialmente olhando lá para janeiro. Você tinha destacado, né, um Laninha bastante fraco nesse momento. Esse cenário deve se estender ali para a virada do ano também?
Então, aconteceu ontem, tivemos uma atualização das simulações climáticas do modelo europeu, né, o SMWF. Uma coisa que estava aparecendo até então, Guilherme, é que teríamos aí. É claro, vai ter algum efeito do Laninha? Sim, a gente vai perceber efeitos do Laninha. Só que esses efeitos, eles são temporários. Isso que preocupa para a agricultura. Pode ser que esse efeito ele não seja suficiente para cobrir um ciclo inteiro de uma cultura. O que estava acontecendo até o mês passado? No mês passado, o ápice, né, desse Laninha seria visto em dezembro. Acontece que agora, nas simulações, isso foi postergado para janeiro. Tá? Então, aparece sim uma maior chance sim de chuva próxima da média sobre a Bahia e, na verdade, sobre o Matopiba de uma forma geral. Porém, quando avançamos para fevereiro, essa chuva já volta a enfraquecer. Então, o que chama atenção, pensando aí para início de 2025, é que há uma alternância. Em alguns momentos, sim, teremos chuvas mais fortes, e hoje, mais previsto para janeiro. Fevereiro, essa precipitação enfraquece um pouco e volta ali entre março e abril, é normal até chover mais entre março e abril. Então, é isso que veremos aí. E o que preocupa, na verdade, é eventualmente o espaçamento. É isso que preocupa mais. Ah, ok, chove bem em janeiro. Vamos dizer assim, chove dentro da média, isso aumenta a umidade do solo, favorece o desenvolvimento da cultura. Mas se faltar água em fevereiro, aquilo tudo que você ganhou em janeiro acaba se perdendo. É isso que a gente vai monitorar agora nesses próximos meses, nessas próximas atualizações.
Com esse olhar para o começo de 2025 também, Celso, o Rogério Almeida, ele é de Cândido Mota, em São Paulo. Ele quer saber da chuva em janeiro e fevereiro. Ele fala que ele está pensando em fazer um pedaço de milho verão agora em novembro, e aí esse milho vai precisar dessa chuva entre janeiro e fevereiro de 2025.
Nesse caso, boa notícia. A expectativa de chuva, até eventualmente excessiva, principalmente em fevereiro, aí a questão de invernada, diminuição da radiação solar em alguns momentos, mas estiagem, tá, não aparece no radar. A expectativa é de precipitação durante boa parte do ciclo. Existe sim uma diminuição da chuva prevista aqui em São Paulo, mas não tanto para Cândido Mota, mas para a região de divisa com Minas Gerais, mas veremos sim uma certa diminuição da chuva na virada de novembro para dezembro agora, mas não em Cândido Mota a expectativa é de chuva mais frequente durante o ciclo do milho que vai ser instalado agora.
Celso, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário de chuvas, essas expectativas de precipitações. Se você quiser deixar mais algum recado, ressaltar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Guilherme, agradeço muito pela oportunidade, mais uma vez, Notícias Agrícolas, aí abrindo o espaço para a gente poder falar um pouquinho mais sobre essa questão de clima, né, sobre como que, as condições de tempo e clima vão se comportar, o que que deve favorecer, quais são os cuidados que, eventualmente, a gente precisa tomar. Claro, a gente sempre fica à disposição para tirar dúvidas aí dos telespectadores, dos internautas. Muito obrigado.
Celso, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente segue acompanhando esses mapas e essas previsões de chuvas aqui no Brasil. Um abraço, até a próxima.
Um abraço, até a próxima.
Esse é o Celso Oliveira, meteorologista sênior da Safira Energia, conversou com a gente para mostrar um pouquinho essas expectativas de chuvas para os próximos dias. Celso destacando um novembro que começou bastante chuvoso e deve permanecer com boas expectativas de precipitações em algumas regiões, especialmente Sudeste e Centro-Oeste. Essa chuva ainda nessa semana deve chegar também nas regiões do Mato Piba, em menores volumes, que devem ser aumentados ao longo da próxima semana, aí a chuva chegando com mais força lá no Mato Piba, Bahia, Tocantins, Piauí. O Celso também destacando, por outro lado, a região sul, que fica com menos precipitações neste momento e deve seguir assim nos próximos dias, como os mapas aqui que o Celso apresentou para a gente mostraram essa tendência de chuvas, de precipitações para o Brasil nessas próximas semanas. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.